בעזרת השם, דף חף, היי, צטטות שקריטו אותו לפסו, בנים זה נובדף, שלום עליכם. שמו דף חף דלת עמוד ב', נא, תעשה לי אין שבאל שונות דו ספונצ'יוס, השם ודאי אינו כן וכו'. תאו, אני שווה חבי זו כדיסי המשנה, מה זה המשנה מהיסיון, או כזו ג'י גלה ערופה. חבי זה, דו, כונדו, פנועה פסו אין קונטרת אססינדה, פורות הסידאג'י, אינו ססבי כן או אססינו, הסידאג'י מהיס פרוסימה, תן כי לבוא מביזיך, próximo um riacho para um nahaleitã, tem que levar a eglá e cortar a nuca dessa bezerra. É um ritual de capará pra, por causa desse crime. Se o assassino é encontrado, ele é condenado à pena de morte e não se faz o ritual da eglá arufá. Mas quando não se sabe quem é o assassino, se faz o ritual da eglá arufá. Então, vamos revisar o que disse a Mishnah na sequência, mas antes disso eu falo a Gemara Itman. Eglá arufá em Matayna Eseret. Então, com certeza, tem algum momento que é proibido ter proveito dessa bezerra. A questão é, a partir de que momento isso é proibido? Então, Ravamnuna Mar Mechaim, para Ravamnuna, já é proibido ter proveito da Eglá Arufá, mesmo antes dela ser morta. Ravamala Harifá e Rava discute, diz que não, somente depois que a nuca dela é cortada, é que é proibido ter proveito da bezerra. Então, vamos entender melhor. Falando. Dá para entender a opinião de Rava. Depois que o ritual da Eglá Arufá já foi feito, a nuca da bezerra foi cortada, então a partir desse momento é proibido ter proveito da bezerra, tem que ser enterrada. Dá para entender essa opinião? Ela de Rava Mnuna Meim Matai. A pergunta é para o que disse Rava Mnuna. Ele diz que mesmo antes da morte da bezerra, é proibido ter proveito. A questão é, a partir de que momento se torna proibido de ter proveito? Então, Mare Benai, Fara Benai. Gvul Shamati Bave Shachati. Fara Benai, ele escutou isso dos seus rabinos, mas se esqueceu. Venassin Havrai Alemeimar e Eridetare Nacharitan Ostarta. Mas Fara Benai, os companheiros dele de estudo, dizem que do momento que a bezerra é levada para o riacho, então, já é proibido ter proveito dessa bezerra conforme Rava Mnuna. Então, se a bezerra foi designada, essa vai ser a bezerra da Eglá Arufá, ainda é permitido ter proveito. No momento que ela começa a ser levada para o riacho, a caminho do ritual da Eglá Arufá, se torna proibido de ter proveito dela, fala Rava Mnuna. E Rava disse que não, somente depois que ela é morta. Amar Rava Mnuna, miná, miná, ela fala Rava Mnuna, da onde eu aprendi isso? Por causa da Mishnah em Huli. Ashuchet parat hatat, veshor niskar, veigla arufa. A Mishnah menciona alguns casos. Vamos focalizar no caso da igla arufa. O assunto da Mishnah é a proibição de otoved beno lotishakatu beomecha. Ou seja, que a proibição de abater com a shchita, a mãe e o filhote no mesmo dia. Uma proibição referente à shchita, o abate com a faca da mãe e do filhote. O que acontece se abateram a vaca, e no mesmo dia usaram a bezerra, a filha dessa vaca, para o ritual da Eglá Arufá, e abateram essa bezerra, não cortaram a nuca, fizeram a shchita. Então, na prática, mataram a mãe e o filhote no mesmo dia. Rabi Shimon Poter fala, Rabi Shimon, não pecaram o pecado de Otoved Benon. Fala, Rahamim, que sim. Então, qual é a discussão? Fala, Ramuna, tudo isso. Eu consigo entender essa discussão, Rabi Shimon e Rahamim, conforme a minha opinião. Eu digo que é proibido ter proveito da Eglá Arufá, mesmo antes da morte dela. Então o que? Rabi Shimon Tzavar, Shchita Shena Leviá, Lo Shma Shchita. Verabana Namri, Shchita Shena Leviá, Shma Shchita. Do Fara Ramon é o seguinte. Quer saber qual é a explicação? Depende de uma questão. O que é considerado uma shchita? Então, fala Rav Mnuna, é proibido ter proveito da bezerra, mesmo antes do ritual da Eglá Arufá. Então, abateram a vaca e pegaram a bezerra e levaram para o riacho, para o ritual da Eglá Arufá. A caminho do riacho, a bezerra já se proibiu. Se pegaram a bezerra e abateram com a shchita, fala de Shimon, isso não é uma shchita. O que é shchita? É o abate que permite o consumo da carne. E é proibido consumir a carne dessa bezerra. Já se proibiu quando ele estava a caminho do riacho. Então isso não é uma shechita. E a proibição de Otovebenó é não faça a shechita da mãe e do filhote no mesmo dia. Não fizeram. Para Bishimon, isso que fizeram com a bezerra não é shechita, porque é proibido ter proveito dessa carne. Mesmo antes da morte da bezerra, já era proibido quando ele estava a caminho do riacho. E Ramim discute com o Rabi Shimon e falam: na prática aconteceu aqui, tecnicamente, um abate? Sim. Fizeram um abate com a faca, etc., como a lei da shechita. Então, na prática aconteceu aqui uma shechita, fala Ramim, da mãe e da bezerra, filhote. Então, pecaram o pecado de Otoved Beno. E Rabi Shimon diz que não. O abate que não permite a carne não é considerado uma shechita. Então, não fizeram a shechita da mãe e do filhote. Falaram, Nuno, então dá para entender tudo isso conforme a minha opinião, que já é proibido ter proveito da bezerra antes da morte dela. E lá ia amart, leachar alifá, amai patale bishimon, shchitareu yai. Mas fala, vamos lá para Rava, se você tem razão, só se torna proibido de ter proveito da bezerra depois que a nuca dela é cortada. Nesse caso isso não aconteceu, não cortaram a nuca da bezerra, fizeram a shchita. Então, fala, Rava Muna, conforme Rava, essa bezerra nunca se proibiu, porque não cortaram a nuca dela, não fizeram o ritual de Eglar Ufasser corretamente. Então, é uma shechita que permitiu o consumo dessa carne da bezerra. Conforme Rava, a bezerra é permitida. Então, por que disse Rabi Shimon que não pecaram o pecado de Otoved Beno? Fizeram a shechita da vaca e da bezerra filhote no mesmo dia e permitiu o consumo da carne dessa bezerra. Então, é uma shechita. Explicando melhor a pergunta de Rava Muna. Se Rava tem razão, só se torna proibido ter proveito dessa bezerra depois que a nuca dela é cortada. Se a nuca não foi cortada, é permitido. Se foi abatida, é permitido comer a carne. Então, pergunta Rava Muna, por que disse Rabi Shimon que se abateram a vaca e a bezerra, filhote, no mesmo dia, não pecaram o pecado de Otoved Beno? Pecaram sim, e tanto que é permitido até comer a carne dessa bezerra. Vehite masavar Rabi Shimon negla beshchita kshera. Fala, Muna, se você for me falar que conforme Rabi Shimon, se a bezerra é abatida no ritual da Eglar Ufa, dá no mesmo, ou seja, que talvez Rabi Shimon sustenta que não é necessário cortar a nuca da bezerra, se ela foi abatida, dá no mesmo. Então, se é assim, a carne se proibiu com o abate, então disse Rabi Shimon, não é abate. Abate que não permite a carne não é considerado abate. Talvez é isso. Talvez você vai me dizer que conforme Rabi Shimon, se a shechita foi feita na Eglar Ufa, dá no mesmo, e a carne se proibiu, o ritual da Eglar Ufa valeu, por isso disse Rabi Shimon, isso não é uma shechita. Matnan, a Mishnah não fala assim, kasher bepará, pasur beglar ufa, pasur bepará, kasher beglar ufa. Vamos explicar. Pará beshchita kshera, be'arifa psula. Eglar be'arifa kshera, beshchita psula. Disse a Mishnah, o que você faz com a vaca vermelha com a pará do mar, você não pode fazer com a Eglar Ufa e vice-versa. Ou seja, a vaca vermelha tem que ser abatida. Isso não serve para a Eglar Ufa, não pode ser abatida. Tem que ser cortada a nuca. O que se faz com a Eglar Ufa, que a nuca é cortada, não serve para a pará do mar. A pará do mar tem que passar pela shechita. Então, se vê da Mishnah que se a Eglar Ufa passa pela shechita, não serve. Istik, Rava não tinha resposta. Lebata de nafa kamar maita amalu amina lei de Rabi Shimon savar egla beshchita kshera. Depois que Rava Nuna saiu de lá, Rava ele se questionou, por que eu não disse para Rava Nuna que sim, Rabi Shimon discute com essa Mishnah? Que conforme Rabi Shimon, se a egla arufa não foi cortada nunca, sim, passou pela shchita, dá no mesmo. Rava Nuna malak, Rava Nuna não vai concordar. לא נשתה ביטנה דרשמוינה נגלה בשחיטה כשרה, דתמה רבי שמעוני. פרא אמרונה, נום פודמוס ג'זאיסו, פורקי נום דמוס נעימה משנה, הנעימה ברייתא כתראי זמו פיניון דאסס, כי סייאש, העגלה הרופאה פוי אבטידה כו השחיטה, דנו מזם. דאו פרא אמרונה, נום דמוס בזה פרדיזה כרבי שמעוס וסטייטסי. דאו פונטו הקידסה משנה, סבקום רב אמרונה, כפריבידו שאתה פרובד לביזיך אינג'ת המורצ'ידר. Amarava, mina, mina, mas falava, eu tenho uma fonte para minha opinião. מנטרן דה נוסה משנה. אגלר רופא אינה כן. אם עד שלא נערפה, תצא ותראה בעדר. גיסה נוסה משנה, כיסי וירום הפסוע אססינדה, נוסה בקימו אססינו, תרוסרו הביזכה, פראוכי אשום, ודפוי תסקוברינו כאו אססינו. Então, é permitido te aproveitar essa bezerra. Então, fala, Rava, bem amart, Mechaim, amaita tseba tire baeder, haitzira lá Mechaim. Fala, Rava, para Rava Muna, se você tem razão, então já se torna proibido de te aproveitar essa bezerra, quando está a caminho do riacho. Então, e daí que a gente já descobriu quem é o assassino? A proibição já se recaiu, é proibido te aproveitar essa bezerra. E a Mishnah não fala assim. Então, Fara Ramuna Tni Atro Nirit Larifa. Fara Ramuna, a versão dele que ele tem na Mishnah não fala assim. A versão dele diz que se a bezerra não foi levada para o riacho ainda e descobriram que é o assassino, mesmo que essa bezerra foi escolhida para o ritual de Eglarufa, é permitido ter proveito da bezerra, se descobriram quem é o assassino. Mas se já levaram para o riacho, então fala Ramuna que não, já se proibiu. Mas fala Rabba Yema Seifa, não parece da sequência da Mishnah como Rabba Muna. Que diz a sequência? Mishenerfa tikaver bimkoma. A Mishnah disse, se já cortaram a nuca da bezerra no ritual de Glarufa, depois descobriram quem é o assassino, continua proibido de ter proveito dessa bezerra. Então, parece que isso é só depois que a bezerra foi morta. Parece que se a bezerra foi levada para o riacho, não mataram ela e descobriram quem é o assassino, parece da Mishnah que é permitido ter proveito, não é como Rav Muna que diz que a bezerra já se proibiu. Então, fala Rav Muna que a Mishnah veio dizer como ele. A versão dele diz que mesmo antes da bezerra ser morta, ela já foi levada para o riacho, já é proibido ter proveito da bezerra. Mesmo que encontraram que um assassino, continua proibido, mesmo que ela não foi morta ainda. Fala bem que é uma ceifa, já safek ba mitchila, que pras feká belchala. Fala Rava, não parece da Mishnah assim? A Mishnah diz, sabe por que é proibido ter proibido da bezerra? Porque mesmo que encontraram quem é o assassino, porque o ritual da Eglarufa já terminou. Vem Mechaim, até não que pras fekata. E se a Mishnah se trata que a bezerra não foi morta ainda, o ritual da Eglarufa não funcionou ainda, não valeu ainda. A Mishnah parece que sim. Então parece da Mishnah como Rava, que se a bezerra foi levada para o riacho, ainda é permitido ter proveito. Então se encontraram que é o assassino, continua permitido. Se o ritual de Glarufa já terminou, já cortaram a nuca, aí se proibiu. Então da Mishnah parece como Rava, e da Mishnah em Huri parece como Rava Mnuna. Fala agora concluindo o Tanaim, e temos que dizer que existe uma discussão dos Tanaim. A partir de que momento é proibido ter proveito da Glarufa? Então, de Rabbi Shmuel, fala para ele de Rabbi Shmuel como Rav Muna. Neymar machshir o mechaper bifnim, e Neymar machshir o mechaper bachutz. Fala para ele. A Torá menciona sacrifícios dentro do Beit HaMikdash, que são machshir, ou seja, sacrifícios que purificam a pessoa. E tem outro tipo de sacrifício que causa a capará, o perdão dos pecados. E tem sacrifícios que a Torá fala sobre, que são feitos fora do Beit HaMikdash, serviços que causam a purificação da pessoa, e tem serviços fora do Beit HaMikdash que causam a capará de pecados. Então, por exemplo, os pombos que o leproso tem que trazer, o Metzorá tem que trazer, ele traz fora do Beit HaMikdash, esse serviço purifica ele. E tem serviços fora do Beit HaMikdash que causam a capará de pecados, como o bode que é jogado no abismo, sei lá, Azazel do Yom Kippur. E tem a Eglarufa que também causa a capará do pecado. E também é feito fora do Beit HaMikdash. Então fala a breta de Rabi Shmuel, existe um paralelo entre as duas coisas. Machshir Mechaper de dentro do Beit HaMikdash com Machshir Mechaper de fora do Beit HaMikdash. Mas Machshir Mechaper amor bifnim, asabo Machshir Mechaper. Af Machshir Mechaper amor bachutz, asa Machshir Mechaper. Então fala a Mishmuel, o que a gente aprende desse paralelo? É o seguinte, assim como com relação a dentro do Beit HaMikdash, do momento que o animal é santificado, já é proibido ter proveito desse animal. Tanto se esse animal vai ser sacrificado para purificação de alguém ou para caparar de algum pecado. Do momento que o animal é santificado, já é proibido ter proveito. Assim também com relação aos pássaros do Metzorá de fora do Beit HaMikdash, e o Sei Lazazel, e aí claro, fala, no momento que é designado para o serviço, já é proibido ter proveito. No momento que o Metsurá designa os pássaros para o ritual da purificação dele, já é proibido ter proveito. No momento que a Iglar Ufá é designada para o ritual, como eu disse, Rav Muna, já está sendo levada para o riacho, já é proibido ter proveito. A Breta vai com o Rav Muna, a Mishnah em Hulim também, e a nossa Mishnah vai com o Rav, então é uma discussão dos Tanaim. A partir de que momento é proibido ter proveito da Iglar Ufá? Mas tem de falar a Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, mitnadev adam asham talui, bechol yom becholet, shirtze. Fala Rabbi Eliezer, a pessoa pode sacrificar o asham talui quando ele quiser. Assim como a pessoa pode se voluntariar a sacrificar olá, shlamim, fala Rabbi Eliezer também o asham talui. Ue anikra asham chassidim, fala Rabbi Eliezer, o asham talui era chamado de asham chassidim, o asham dos justos. Ou seja, mesmo que a pessoa sabe que não pecou, ele trazia o Hashem Talui de forma voluntária. Amru alav al Baba ben Buta, Shem itnadev Hashem Talui bechol yom, chutz me achar yom ha-kipurim, yom echad. Então, fala a Mishnah, se conta sobre Baba ben Buta, que viveu na época do segundo Beit HaMikdash, que ele sacrificava o Hashem Talui diariamente, com exceção de um dia, o dia seguinte, depois do Yom Kippur. Então, amar a maonaze, ilo yom anichini, aiti me vi, ela umrimni, amtena chetikanes de betazafek. E disse Baba ben Buta, se ele pudesse, ele jura que ele sacrificaria o Hashem Talui também no dia seguinte depois do Yom Kippur. Mas os outros sábios proibiram ele, falaram, espere até que haja uma suspeita se você pecou ou não. Ou seja, o Yom Kippur causa capará dos pecados, na sequência, mais sobre isso. Então, depois do Yom Kippur, ele está limpo dos pecados. Ele não deve sacrificar o Hashem Talui o dia seguinte do Yom Kippur. Não tem nenhuma suspeita que ele já pecou. Então, falaram para Baba ben Buta que ele tem que esperar até que haja uma suspeita se ele pecou ou não. Ou seja, no dia seguinte já há uma pequena suspeita que ele pecou sem querer, ele pode trazer o Hashem Talui. Mas ele próprio ensina como Rabbi Eliezer que a pessoa pode se voluntariar, sacrificar o Hashem Talui quando ele quiser. והחכמים אומרים, פלח החכמים, אין מביא השם תלוי, אלא שזדונו קראת, ושגעתו חטאת. וסייבים זו דיסקוטים, דיסקוטים, כי לא. הפסוס או פודס הקריפיקה הוא השם תלוי, שזו מהדובידה, שריפקו או לא. היא מה איזה אינדה? המהדובידה, שריפקו, היא תינקית על זה, הוא חטאת, או לא פקו, היא תראית לו השם תלוי נדובידה. תבואו זווה, כי סום טריז אופיניון זה, כי אין שווה אינטנדה מיליון לסקוונסה. חייבי חטאות והאשמות ודאים שעבר עליהם יום הכיפורים חייבים להביא לאחר יום הכיפורים. פלא משנה אוסיגית, זה פסוע פקו, אין שזו יום כיפור. קונסרטז. אל תגיד לזה סקריפיסיו. פסנדו יום כיפור, אל קונטינוא אובריגדו סקריפיסיו. יום כיפור לא איזנת הפסוע דאובריגסון דו סקריפיסיו ודאי, סקריפיסיו סרטרו. וחייבי האשמות תלויים, תורים. Mas se a pessoa estava na dúvida se ele pecou ou não, e passou o Yom Kippur, ele não tem que trazer o Hashem Talui. Quando é uma dúvida se ele pecou ou não, o Yom Kippur toma conta do recado e isenta ele do Hashem Talui. A obrigação do Hashem Talui é se o Yom Kippur não passou ainda. E a gente vai ver a fonte disso. Misheba beyado safek averá beyom kippurim, afimim hashecha patur shekol hayom mechaper. Se a pessoa no Yom Kippur tem uma dúvida se ele pecou ou não, ele não tem que trazer o Hashem Talui, porque cada instante do Yom Kippur causa a capará de pecados duvidosos. Então mesmo se falta um pouco do Yom Kippur para terminar, e surgiu uma dúvida se ele pecou ou não, ele não tem que trazer o Hashem Talui. Esse período do Yom Kippur causa a capará do pecado dele. Pecado duvidoso. Fala a Mishnah mais. A gente já viu que quando a mulher dá a luz, ela tem que trazer dois sacrifícios. Um para Olá, e um para o catato. Aqui é uma situação que existe uma dúvida se o que saiu do ventre dela é um feto que obriga ao sacrifício ou não. Então ela trouxe os dois pássaros para o Beit HaMikdash. Agora, um é para Olá, o outro é uma dúvida se é o catato ou não. Ela só pode sacrificar o catato se ela está obrigada. Ou seja, que somente se o que saiu do ventre dela é um feto. Pode ser que não era. Então é uma dúvida se isso é o catato ou não. Talvez é um Khatat, talvez é um pássaro laico. Então, ela não sacrificou ainda e passou Yom Kippur. Então, existia uma dúvida se ela tem que sacrificar os pássaros ou não, e passou Yom Kippur, ela continua obrigada a sacrificar, porque, mesmo se é uma dúvida se ela tem que trazer os sacrifícios ou não, mas esses sacrifícios não são por causa de algum pecado. O Yom Kippur toma conta de pecados. Esses sacrifícios da mulher que deu à luz são sacrifícios de purificação dela, não sacrifícios de pecado. Então ela continua obrigada aos sacrifícios, mesmo por causa de uma dúvida, quando passa o Yom Kippur. Ela traz depois. Continuando esse assunto. Então, existe uma dúvida se a mulher deu à luz para um feto, um Vlad, ou não. Existe uma dúvida se o sacrifício dela é do Khatat ou não. O Kohen abateu o pássaro do Khatat com a unha, fez a Merikah, como se faz com sacrifícios de pássaros. E depois disso, descobriram que o que ela que saiu do ventre dela não é um feto, não obriga ela ao sacrifício. Então esse pássaro passou pela Merikah, mas é um animal laico. Então ele tem que ser enterrado. Mesmo que é um animal laico, ela não tem como sacrificar o Khatat se ele está isenta. O Khatat é só um sacrifício obrigatório. Se descobriram que é um animal laico porque ela não deu à luz a um feto, então é um pássaro laico. Conforme a lei crua, ela poderia ter proveito desse pássaro. Mas falam sábios que não. Enterre o pássaro. Porque as pessoas que veem isso podem achar que é um sacrifício que se invalidou e vão ver que ela está tendo proveito desse pássaro. Vão dizer que um sacrifício inválido é permitido ter proveito. As pessoas não vão perceber que é um pássaro laico que passou pela Merikah no Beit HaMikdash. Então falaram, sabe, é melhor enterrar o pássaro, para que ninguém tenha proveito de um pássaro proibido, do sacrifício. Explicando melhor essa lei, a gente sabe que é proibido fazer abater um animal laico no Beit HaMikdash, Hulin Shenishchatu Ba'azara. Isso é só com relação ao abate com a faca. Aqui, a Merikah. É permitido fazer a Merikah, o abate com a unha, de um pássaro laico no Beit HaMikdash. Por isso, se existe uma dúvida se ela deu à luz ou não, ela pode trazer o Khatat na dúvida, mesmo que talvez é um pássaro laico, o Kohen pode fazer a Merikah. A proibição é Hurin Shenishchatu, a Shchita, do animal laico na Azara. Aqui é só a Merikah. Fala que Maria Maitama de Rabeleza. Rabeleza diz, a pessoa pode se voluntariar, sacrificar o Hashem Talui quando ele quiser, mesmo que não tenha suspeita se ele pecou ou não. Por quê? Então, fala agora. Isso é a data chovai, metiada de amai mai te katat. Ela chama minha mãe da vai. Fala, beleza. Se existe uma suspeita se a pessoa comeu sebo ou não, por exemplo, ele vai sacrificar o Hashem Talui. O que acontece se depois descobrem que ele comeu sebo? Ele tem que sacrificar o Khatat. Então fala, beleza, você vê que o Hashem Talui não causou a capará de um pecado. É só um presente para Hashem. Então, por isso, se descobrem que ele pecou com certeza, comeu sebo, ele tem que sacrificar o Khatat, porque não recebeu a capará ainda. Então fala, beleza, se o Hashem Talui é um presente para Hashem, é um doron, é como o Olá Shlamim, que a pessoa pode se voluntariar, sacrificar quando ele quiser. Verabanam, os sábios discutem com Rabi Eliezer. Olá, Veshlamim, Odato, Benete, Benedavá. Aval, Khatat, Vasham, Chovanin. Vasham, Talui, Enutama, Demaiti, Mikame, Demitiadalei, Leagen, Alav. Na Torá, Hassal, Gufan, Shal, Israel. Fala, Rami, o seguinte. Uma coisa é Olá, Veshlamim. Olá, Veshlamim, podem ser sacrificados de forma voluntária. É um presente para Hashem. Doró. Khatat e Hashem estão no outro lado. São sacrifícios que a pessoa pecou e está obrigado com certeza a sacrificar. Hashem Talui é algo no meio. Existe uma dúvida se ele pecou ou não. Se ele pecou, pode ser que ele vai ser castigado. Então ele sacrifica o Hashem Talui para se proteger de castigos. É uma defesa contra castigos. Não uma capará. É um sacrifício que vem por causa da dúvida se ele pecou ou não, para defender contra castigos. Mas se descobrem que ele pecou, ele ainda tem que sacrificar o Khatat para perdoar o pecado dele. Estou falando com a família, ele não pode sacrificar o Hashem Talui quando ele quiser. A função do Hashem Talui só existe quando existe uma dúvida se ele pecou ou não. E fala com a família, a Torá teve consideração com o judeu e disse, talvez você pecou, talvez não, talvez você vai ser castigado, sacrifique o Hashem Talui na dúvida, mas não vem espiar nenhum pecado. A maneira vaca beliderava de Ravash. Fala o sábio para Ravash. Dilma Hashem Talui que o lave shlamim. Mal lave shlamim de ato bechová, de ato benedavá. Hashem Talui name de ato bechová, de name benedavá. Pergunta Ravacha beliderava para Ravash. É verdade que Ramim responderam a pergunta de Abelhezer? Por que ele traz o Hatat depois do Hashem Talui? Mas qual a prova para isso? Por que Ramim discutem com Abelhezer? Porque eles não dizem que sim, o Hashem Talui pode ser sacrificado de forma voluntária. Então, respondeu Ravash, amale. Olá, Meshlamim, Icar Beredavaktiv. Hashem Talui, Icar Bechovaktiv. Fala, Ravash, quando você vê o trecho de Olá, Meshlamim na Torá, o trecho principalmente diz que a pessoa pode sacrificar quando ele quiser. Ele pode prometer sacrificar, pode se voluntariar sacrificar. Esse é o assunto principal de Olá, Meshlamim. O trecho de Hashem Talui é o contrário. A Torá fala, talvez a pessoa pecou, talvez não, sacrificou Hashem Talui numa situação obrigatória, porque existe uma dúvida se ele pecou. Então, por isso fala Rahamim, se Hashem Talui fosse um sacrifício voluntário, a Torá teria escrito como Olá Shlamim, que a pessoa pode sacrificar quando ele quiser. A Torá não escreve assim. Só numa situação de dúvida e é uma obrigação sacrificar o Hashem Talui. Tadera Bihia Kamelirava, ou Rabi Hanina. Rabi Hanina, ele falou uma breita para Rava. Viramos a página. Hashem Talui ba ala nevela. Fala a breita. Se a pessoa está na dúvida se ele comeu carne não kasher ou não, ele traz o Hashem Talui. Então, quem come carne não kasher não tem que sacrificar o hatat. Mesmo assim, falou essa breita. Se a pessoa está na dúvida se ele comeu carne não kasher ou não, traz o Hashem Talui. Pergunta Rava, ve'anantnan, v'achim omrim, eno mevi Hashem Talui, ela davar shezdono karet, v'shivyato hatat. Pergunta Rava, a nossa Mishnah trouxe Rahamim, que se existe uma dúvida se ele tem que trazer o hatat ou não, ele traz o Hashem Talui. No caso de carne não kashé, não se traz hatat. Então, a breta não vai como Rahamim da nossa Mishnah. Vire beleze, benedeva nameati. Se essa breta vai como Rebeleze, não pode ser também. Porque Rabi Eliezer falou, a pessoa pode se voluntariar, sacrificar o Hashem Talui quando ele quiser. Mesmo se não tem suspeita se ele pecou ou não. Na Marley, falou Rabi Hanina para Rava, Mai tama lo matnit, zimnin saginin tanita kamemar umanu Rava. Fala Rabi Hanina, por que você não foi estudar com o Rava? Eu falei essa breita para ele várias vezes, e ele me disse, Na Marley, Hamani Rabi Eliezer e Damrulo, Netnan, ela umrim lo, hamtena chitkanes de beta zafek. Falou Rabba, essa braita vai como aqueles sábios que discutiram com Baba Berbuta. Aqueles sábios disseram para Baba Berbuta, não sacrifique o Hashem Talui no dia depois do Yom Kippur, que você não pecou. Espere até que haja uma dúvida se você pecou ou não. Aí você vai sacrificar, senão no dia seguinte você pode sacrificar o Hashem Talui. Esse sábio sustenta que se existe uma dúvida se ele cometeu qualquer proibição, ele vai trazer o Hashem Talui mesmo que não há uma dúvida sobre o Hatat. Então essa breita vai como esses sábios. Vamos entender agora melhor. Amaraba Maitama de Amrulo. Fala, Rabba, qual é o motivo dessa opinião que discutiu com Baba Ben Buta? Amarkra, por causa do pastor. Hashelote Asena, Veloyadav Hashem. Então, o Pasuk diz, a pessoa não sabe se transgrediu uma proibição ou não, traz o Hashem Talui. Então, eles sabem, dizem qualquer proibição, mesmo a proibição como um lav, de comer carne e não kasher, também, se a pessoa está na dúvida, traz o Hashem Talui. Amaraba, maitama de Rabanan, de Amri, el mevina Hashem Talui, el adavar shesdono karet veshigato hatat. Qual é o motivo de Rahamim da nossa Mishnah, que dizem, que a pessoa só traz o Hashem Talui se existe uma dúvida se ele tem que trazer o Hatat ou não. Se é um pecado que bemezid, ele tem o karet, bexogek, traz o Hatat. Na dúvida, traz o Hashem Talui. Por quê? Por que só nesse caso? Triave mitzvot, mitzvot, mechatat chelef. Fala, Rabba, Esses sábios dizem que tem uma Gzerashavá, uma associação do trecho de Hashem Talui, associando com o trecho do Hatat do Sebo. Então, Male Alan Shesdonu Karet, Veshigratu Hatat, Afkan Davar Shesdonu Karet, Veshigratu Hatat. Então, diz Rabba, assim como lá no caso do Sebo, é um pecado que Bemezi tem o Karet, Beshogek tem o Hatat, existe uma Gzerashavá associando para o caso do Hashem Talui, para dizer que na dúvida se ele comeu o Sebo ou não, ele traz o Hashem Talui. Mas se a dúvida é num caso de uma proibição comum, não se traz a Shantalu. Assim fala Chachamim da nossa Mishnah. Então, na Rebana fala a breta. Chamisha Shamot Mechaprim, a Shantalu e El Mechaper. Se temos que ler. Fala a breta. Tem cinco sacrifícios de Hashem, Vadai. Hashem, certeiros que a pessoa cometeu um pecado, traz o Hashem. Hashem Gzelot, Hashem Meilot, Hashem Shifra Harufa, etc. Fala a Breta, esses cinco sacrifícios de Hashem causam a capará do pecado. Ou seja, ele não tem que trazer mais nenhum sacrifício. Já no caso do Hashem Talui, não causa a capará. Mas que Amar pergunta, o que a Breta veio dizer? Amar Yosef, Ahi que Amar, fala Yosef explicando. Chamisha Hashemot Mechaprim Kapara Gmura, Ve Hashem Talui El Mechaper Kapara Gmura. Fala Yosef, se a pessoa, ele com certeza pecou, vai trazer o Hashem Vadai, ele recebeu a capará plena dele, todo o perdão dele. No caso que está na dúvida se ele pecou ou não, ele vai trazer o Hashem Talui e não recebeu a capará do pecado dele. Ou seja, se ele descobre que ele pecou, tem que trazer o Khatá. Então, Vedroki Rabeliezer da Mar Hashem Talui Bala Nevela. Essa braita não vai como Rabeliezer, porque Rabeliezer diz que o Hashem Talui não causa nenhuma capará. É só um presente para Hashem. Não vai também como os sábios que discutiram com Baal Ben Buta, porque lá eles disseram, se você está na dúvida se você comeu canelão kasher ou não, sacrifica o Hashem Talui e é suficiente. Aqui a Bíblia diz que não é suficiente. Ou seja, quando a pessoa vai trazer o Hashem Talui, não significa que recebeu a capara completa do pecado. Então tem que ser que essa breita vai como Chaim da nossa Mishnah. Uma dúvida se ele comeu sebo ou não, por exemplo, traz o Hashem Talui, se ele descobre que comeu sebo, vai trazer o Hatat. Assim Rabi Yosef explica a Braita. Ravina Amar, Ravina tem uma outra explicação. Ah, recatalhe isso que foi dito. Chamisha Shamot Enacher Mechaper Kaparata. Dechemitiad Alei Maite. Primeiro fala a Braita. Quando a pessoa, ele pecou com certeza, tem que trazer o Hashem, Vadai, passa o Yom Kippur, ele continua obrigado. O Yom Kippur não adiantou para isso. Hashem Talui Acher Mechaper Kaparato. Já no caso do Hashem Talui, talvez ele pecou, talvez não, passou Yom Kippur, ele não tem que trazer o Hashem Talui. Que ele traga, o Mishnah falou isso, Chayavei Chataot Vehashemot Vadaim, Shavar Leim Yom Kippurim, Chayavim Levi Achar Yom Kippurim, Chayavei Hashemot Tluim Pturim, exatamente isso disse a Mishnah. Então continuamos, Chayavei Chataot Vehashemot Vadaim Vehule. Então a gente, isso que a gente acabou de ver, Ktani, que foi dito, חייבי חטאות והרשמות ודאים, שעבר עליהם יום הכיפורים, חייבים להביא לאחר יום הכיפורים. חייבי הרשמות תלויים, פטורים. הפסוק פקו קונסרטזה, תנגית רזהו חטאת, תנגית רזהו אשם, פסים דו יום כיפור, אובריגסון קונג'ינוע. יום כיפור נאום כאוזו הכפרה, לאיזה צ'יפו ג'יפקה. כאוזו ג'ידו ודאסי לפקו עונאו, אין בית רזהו אשם תלוי, פסים דו יום כיפור, אין לסי זנגה. מנענם אין כוח פונג'יסו. תנקיית הרבדימי, אמר רבי אמר רבי חניה. Fala os sábios. Amar Kradu Pasu. Vechiper ala Kodesh, mitumot bene Israel, umipishem lechol chatuta. Esse passo se trata de um dos sacrifícios do Yom Kippur. Era um bode que era sacrificado dentro do Eichal, o salão do Yom Kippur, do Betamigdash. E o passo diz que esse sacrifício do bode causa capará do pecado de Tumot Bereis, se a Tumot Migdash Vekodashá, se a pessoa entrou impura no Betamigdash. E aí o Pasuk diz, Mipishem Lechol Chatotá. Pesha é uma negligência, que a pessoa pecou de propósito, sabendo da proibição, Bemezi. O Chet, Chatotá, é quando a pessoa peca Beshogê. Então ela fala, Mipishem Lechol Chatotá, associando entre os dois. Então fala o sábio, Chataim Dumia de Pshaim. A Torá veio associar, fazer um queixo. Mas Pshaim de Lav Nekorban, Af Chataim de Lav Nekorban, Mechaper. O Keturah veio falar, sabe quais pecados Yom Kippur perdoa? São pecados como Pshaim, ou seja, são pecados que a pessoa não tem que trazer sacrifício. Se a pessoa peca Bemezid, sabendo da proibição, quase sempre ele está isento do sacrifício. Então a Torá veio associar entre Pshaim e Hataim, para dizer que também no caso que a pessoa pecou sem saber do pecado, o Yom Kippur perdoa o pecado assim, se também é um pecado que não obriga ao sacrifício. Ou seja, assim como Pshaim, pecados Bemezid, não obrigam ao sacrifício. A Torá associa entre Pshaim e Hataim com relação ao Yom Kippur, para dizer que também com relação a pecado sem querer, Beshogeg, o Yom Kippur perdoa quando não obriga ao sacrifício. Mas se obriga ao sacrifício, Aval Hataim Bnei Korban Lo Mechaper. Mas se é um pecado que obriga ele a um sacrifício de Hatat ou de Hashem, Vadai, então o Yom Kippur não perdoa. Amada Abai, para me perguntar Abai, Vakitiv Aden Kram, Besera Nasa Bifnim Udirtiv, Delo Mechaper Alaverot de Mitzvah Edua. Fala Abai, esse passo que foi trazido, se trata desse bode que é sacrificado dentro do Eichá. A capará que esse bode faz é limitada, tem limitações, Agmará Shvot entra em detalhes sobre isso, quais pecados esse sacrifício funciona, quais pecados não funcionam. A Vaseira Mishtalev de Mechaper Alaverot de Mitzvah Edua. Mas tem o Sei Lá Azazel, o bode expiatório que é jogado no abismo. A capará, através desse serviço, é uma capará muito ampla. Então fala, Abai, talvez o Sei Lá Azazel causa a capará de pecados que obrigam ao sacrifício. Talvez a pessoa se isenta do sacrifício. E a Mishnah falou assim. Então fala, Abai, temos que buscar uma outra fonte. Meacha fala, Abai, o passo. והתוודה עליו את כל העוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם. ופסוק דו סי לעזאזל תמיד פעלה את האסוציאציה של פשע פקדוס במזיד היא חטא פקדוס בשוגג. חטאים דומה דפשעים, מה פשעים דלאו בני קורבן? אף חטאים דלאו בני קורבן, אבל חטאים דבני קורבן הינו לא מחפה. תראו, פעלה בה, פרופר פסוק דו בוג'י דו אביזמו סי לעזאזל fala isso, Pshaim e Hataim associando como raciocínio de antes. Assim como Bemezid, a pessoa de modo geral não traz sacrifício, assim também o caso de Shogeg, que o Yom Kippur causa o perdão, é um pecado que não obriga ao sacrifício. Mas se o pecado obriga ao sacrifício, ele tem que trazer o sacrifício, mesmo depois do Yom Kippur. O Me'at Ekra Be'ezel Mishtalea, Le'mena Del Hataim Nekorbanino Lo Mechaper. Amar de Rav Dimi, pergunta Rav Dimi, tem realmente quase todos os pecados que a pessoa faz sabendo da proibição, ele não traz um sacrifício. Mas tem quatro casos que sim. Vimos a Mishnah no Daftet, no nosso tratado, que no caso do Nazir que se impurificou, no caso de Shefchah Harufa, e dois casos de juramentos em falso, Shvuat Pikadon e Shvuat Edut, mesmo que a pessoa peca de propósito, ele traz um sacrifício. Então fala Vimi, talvez quando a Torá fala Pshaim, se refere a esses pecados que a pessoa tem que trazer o sacrifício, e é o que por causa capará. E também vamos falar que quando a pessoa peca Veshogeg, e tem que trazer o sacrifício, e é o que por causa capará disso, isenta ele do sacrifício. Então pergunta Rav Dimi outra vez, qual é a fonte para a nossa Mishnah? Itmarnami foi ensinado também, como disse Abai, que a Taravim, a Marabiasse, a Marishlakish, foram sábios, veitvadá lá, vetkol avonot bere Israel, vetkol pishem lechol chatotam, chataim dume de pshaim, ma pshaim de lav ne korban mechaper, av chataim de lav ne korban mechaper, aval chataim de ne korban lo mechaper. É uma repetição do que disse Abai, analisando o passo do Seila Mishtalech. Amar Abai, ananami meden kram, fala Abai, eu também disse sobre a mesma coisa. Vekshiri Rav Dimi mimai dane pshaim de lav bne korbanino, dima anaf de bne korbanino, que detnan adba mevim ala zadon kishgaga. Falou Abai para Ravim. Eu também expliquei como você falou. E Rav Dimi veio com uma pergunta. Talvez os pshaim, pecados bemezit que o pastor se refere, se trata desses pecados que causam o sacrifício. Como falou a Mishnah, tem quatro casos que a pessoa peca bemezit e traz o sacrifício. אמר לי רב, אם רוב פשעים לאו בני קורבן. Fala, Navin, a maioria dos pecados do Bemezi não traz o sacrifício. A grande maioria, a pessoa tem um castigo no tribunal, ou carete, não traz sacrifício. Então fala, Navin, quando o pastor fala Pshaim, se refere à maioria dos sacrifícios, em geral. Mas ele me diz, Rov Ktiv. Fala, Bae, não tem prova daqui. A Torá não fala Rov Pshaim. A Torá fala Pshaim. Então volta a pergunta de Rav Dimi. Talvez o pastor se refere a pecados que a pessoa tem que trazer sacrifício. Bemezi. Yom Kippur toma conta disso e isenta ele, talvez é isso que o pastor veja. E a Mishnah não disse assim. Ela marabai, por isso fala abai. Mireche dekra. Olha só o princípio do pasuk do Sei Lazazé. Beit vada ala bet kol avonot bene Israel. Primeiro o pasuk fala avonot. Betane avonot elus donot. Becheromer avonaba. Primeiro a Torah fala avonot. Fala braita avonot é um pecado bemezit. Que a pessoa pecou sabendo do pecado. Então pergunta a Bahá'í, por que a Torá fala depois Pshaim? Já falou a Avonot que são pecados de propósito. Por que falar Pshaim, que também outra vez pecados de propósito? Então fala a Bahá'í, Lakshu ele Pshaim, Ma Pshaim de Lav Bnei Korban, Av Chataim de Lav Bnei Korban. Aval Chataim de Bnei Korban, e não lo mechaper. Então fala a Bahá'í, primeiro a Torá fala Avonot, mencionando pecados de Bemezi. Depois repete isso, para associar com pecados de Shogê. Então fala, Bahá'í, o motivo que a Torá repete pecados bemezit é para enfatizar, associe os pecados bemezit com pecados bexoguei, para dizer que, de modo geral, por padrão, pecados bemezit não obrigam o sacrifício. Yom Kippur toma conta dessa capará. Então também, quando Yom Kippur toma conta da capará de xoguei, são pecados bexoguei que a pessoa não tem que trazer sacrifício. Mas se a pessoa comeu sebo bexoguei, tem que trazer o ratato. Yom Kippur não adianta. Yom Kippur não isenta a pessoa do sacrifício. Ele traz o Hatat e ele recebe a capará dele. Isso fala que Gemara paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre o Hashem Talui. E vamos ver quais castigos a pessoa se isenta por causa do perdão do Yom Kippur. Vamos ver com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.